Olha, hoje tenho que pedir desculpas porque ontem o título do podcast tinha um erro. Estava escrito, estava e está, eu já explico porquê, espatafúrdias. E recebi uma mensagem muito simpática do Joaquim Mota, que ouve o podcast, penso que todos os dias, e comenta muito, e agradeço-lhe muito essa assiduidade, e também da Anabela Primo, que tinha sido referida no episódio, e que me perguntaram, olha, não sei se não tem ali uma gralha, e tenho, de facto, a palavra é estapafúrdias e não espatafúrdias. Mas porquê é que eu deixei ali? Porque eu podia ter corrigido e não corrigi. Porque aquele erro é um erro muito meu. Eu desde criança, quando digo a palavra, digo espatafúrdia. E não é que eu não queira corrigir. Eu, quando estou a escrever, penso, vou escrever bem, como pensei quando estava a escrever o título. Mas lá está, às vezes a mão tem reflexos que nem sempre são controlados pelo cérebro, e acabei por escrever espatafúrdias, e o cérebro também não viu o erro, e acabou por ser publicado assim, e vou deixar porque não deixa de ser algo muito, muito pessoal. Ainda por cima é uma palavra popular, não faz muito mal que tenha ali umas certas variações, e esta variação é muito minha, mas sim, a palavra é estapafúrdia. Ideias estapafúrdias sobre a língua. E eu digo, e tenho de fazer um esforço, porque no meu cérebro está mesmo espatafúrdias. Às vezes acontece, não há muito a fazer. Mas agradeço-vos muito. E isto lembra-me outra coisa que eu gostava de referir, que é a questão da correção dos erros. Às vezes, porque eu falo muito de erros falsos, ou de erros, as pessoas pensam que eu sou contra corrigirmos os outros. Não sou contra. Quer dizer, eu sou professor. Se eu fosse contra corrigir os outros, estava bem tramado. Não é nada disso. Eu sou contra usar as correções de forma como ataque. Porque se nós estamos preocupados com a língua portuguesa, enviar uma mensagem privada, como fizeram estes ouvintes, amigos, eu não conheço o Joaquim ainda, mas espero que não se importe de eu já usar esta palavra, a Anabela conhece já pessoalmente, enviar uma mensagem privada, porque se estão preocupados com a pessoa e com o erro, claro que enviam a mensagem. E acho que ninguém se importa disso, até agradece. Pode acontecer que o erro até não seja um erro, todos nós nos enganamos, neste caso era, portanto uma mensagem privada faz todo o sentido. Agora, se nós estamos a debater com uma pessoa, e se ela for amigo, se for uma pessoa amiga, estar a atacá-la pelo português, parece-me ser um absurdo. Vamos mandar mensagem privada. Se for uma pessoa que não é nossa amiga, é claro que atacar o português é um golpe, é um golpe de argumentação que muitas pessoas usam. Mas não deixa de ser um golpe baixo. Às vezes até poderíamos dizer que é quando não temos argumentos, atacamos a língua. E podemos dizer, ah, mas a língua tem de ser defendida. Pois tem, mas não há qualquer vantagem em fazer um ataque público ao português dos outros. A vantagem é que não exista fazendo um ataque privado. Portanto, o ataque público só tem a razão de usar a língua para fazer uma rasteira aos outros. No fundo, é usar mal a língua. Pronto, digam-me a vossa opinião, gostava de saber. Por outro lado, e hoje acaba por ser um episódio de comentário a comentários, por outro lado, recebi outra mensagem de Rui Gonçalves, um seguidor e um leitor, que me pergunta, e eu decidi responder aqui no episódio, e espero que ele não se importe, foi em resposta ao episódio de ontem, mas a pergunta... Eu podia ter simplesmente enviado um texto, mas aproveito para falar aqui no episódio de hoje, que é sobre a estranha relação da palavra noite com a palavra oito. Nós temos noite em português e oito, há uma certa presença. Temos noche em espanhol ou castelhano. Sempre que eu digo espanhol ou castelhano, tenho pessoas a falar, a enviar mensagens sobre o castelhano, e se eu digo castelhano, tenho pessoas a enviar mensagens a dizer que devia ter dito espanhol. Em geral, sempre mensagens também muito simpáticas, portanto não há problema. Mas pronto, espanhol barra castelhano, isso, e a questão fica para outro dia. Temos ocho e temos noche, temos nui e temos ui, temos buit em catalão e temos nit, temos art e nacht em alemão, night e eight. Claro que a presença às vezes é um bocadinho forçada, mas existe, está ali. E há quem encontre aqui uma ligação entre o N e o 8 deitado que simbolizam o infinito. Já vi esta imagem correr por aí. Bem, o que aconteceu, e podemos sempre fazer estas interpretações poéticas se quisermos, mas o que aconteceu foi algo relativamente simples e que não estabelece aqui nenhuma ligação particular entre o 8 e a noite. O 8 vem de uma palavra do proto-indo-europeu, aquela língua que se falava há uns 6 mil anos e que foi reconstruída nos últimos 200 anos pelos linguistas. Esta língua tinha a palavra 8, não vou estar a dizer, não vale a pena, mas era uma palavra que, na verdade, era o dual de 4. Dual é um... há línguas que têm o singular, o plural e o dual. O dual será, portanto, o plural, mas só quando temos duas coisas, seja do que for. Portanto, o dual de 4 dá, facilmente percebemos isto, 8. E, portanto, esta palavra tinha alguma parecença com a nossa palavra 8. Era algo como octo, não sei dizer isto, em proto-indo-europeu. Enquanto a palavra noite era noctos, algo assim. Octau, noctos. As palavras eram parecidas. Eram parecidas no proto-indo-europeu. Eram parecidas porque, como há muitas palavras parecidas. E o que se passou aqui é que estas duas palavras parecidas acabaram por dar origem a palavras que foram divergindo nas várias famílias que surgiram do proto-indo-europeu. Portanto, as línguas germânicas lá fizeram as suas patifarias com a palavra, as línguas latinas também, mas foram mudando, mantendo esta presença, porque a forma como as várias famílias linguísticas mudavam as palavras era relativamente sistemática. Portanto, se mudava um som na palavra em oito, também mudava em noite, e por isso estas mudanças sistemáticas levaram a que esta presença se mantivesse nos pares oito, noite, nas várias línguas, embora cada par, em comparação com o par das outras línguas, já se esteja muito diferente. Portanto, temos aqui simplesmente um facto fortuito. As duas palavras eram parecidas há 6 mil anos e continuaram parecidas por aí fora. Não há que se saiba uma ligação entre o 8 e a noite. Não quer dizer que numa língua qualquer de há 40 mil anos não houvesse essa ligação. Não estou a ver bem como, mas poderia ter acontecido, e que essa ligação depois tivesse dado origem às palavras parecidas em proto-indo-europeu, mas não é muito provável, porque o 8 tem origem no 4, portanto se calhar a ligação até era pelo 4, e na verdade há uma explicação mais simples, simplesmente são palavras parecidas. Há muitas palavras parecidas em qualquer língua, sem que tenham uma ligação de sentido ou de origem. E pronto, eu sei que é um bocadinho menos interessante do que encontrarmos aqui uma ligação profunda entre o 8 ou até entre o infinito e a noite, mas podemos sempre fazer essas interpretações, podemos sempre imaginar, mas tendo bem os pés assentos da terra, no sentido em que não, essas ligações são a nossa imaginação a trabalhar, e a nossa imaginação é muito importante, simplesmente pode não corresponder a uma explicação real se estivermos à procura realmente da origem das palavras. Portanto, depende daquilo que nós queremos fazer. Bem, espero não ter desiludido muito com esta resposta. Também espero não ter desiludido muito com o erro ortográfico de ontem no título. Para hoje fica assim. Estamos quase a chegar ao episódio 200 e eu acho que aquilo que vou fazer no episódio 200 vai ser revelar quais é que são os meus próximos projetos no que toca a livros. Mas amanhã, se calhar ainda convém falar de livros, porque hoje não falei. Quer dizer, olha, posso-vos dizer que tenho aqui à minha frente, porque às vezes ando a fazer umas investigações para episódios destes ou livros, tenho aqui à minha frente um dicionário de raízes indo-europeias. Sim, existem dicionários destas raízes que permitem perceber a origem de muitas palavras, sabendo nós que estas raízes são reconstruídas. São raízes que se usavam há 6 mil anos, mas não estão registadas na escrita. Foram reconstruídas pelos linguistas, usando um processo que eu até explicava, mas hoje já estamos a chegar ao fim do episódio. E pronto, muito obrigado a todos os que me ouvem, todos os que comentam, a todos os que corrigem os erros, e agradeço-vos mesmo muito que tenham essa atenção, e até amanhã.